Ontem nós estávamos comentando a respeito da comparação que a Mishnah fez entre uma pessoa que comete profanação do nome de Hashem sem consciência e uma pessoa que comete profanação do nome de Hashem com consciência. O Maharal de Praga se estende em explicar a comparação que tem de fato e a relação que existe entre a pessoa que faz uma profanação do nome de Hashem sem consciência e com consciência, que de fato tem uma gravidade muito grande. E ele traz como prova para isso que existem alguns pecados que o sem consciência também é tão grave quanto o com consciência. Por exemplo, uma pessoa que mata de propósito tem pena de morte. Uma pessoa que mata sem consciência não tem uma pena igual outros pecados que a pessoa faz sem consciência. Tem galut, ele tem que ser exilado, ele tem que fugir para a cidade de refúgio. Lá ele tem que ficar. É uma forma de perdoar pelo pecado que ele fez. Ele, no final das contas, matou alguém, por mais que foi inconsciente, ele matou alguém. Ou, por exemplo, uma pessoa que causa um prejuízo de propósito precisa pagar o prejuízo. Uma pessoa que causa um prejuízo sem consciência precisa pagar o prejuízo. Não tem nenhuma diferença, a gravidade é a mesma. Afinal das contas, a pessoa fez aquilo, causou um dano, ele tem que pagar. O que acontece? Nesses dois casos, aconteceu algo que não tem volta. Ele matou uma pessoa, não tem volta. E o prejuízo que ele causou para alguém, também. O prejuízo foi feito. Você pode agora tentar, de alguma forma, reparar. Mas ele causou um dano para o outro. E esse dano, de alguma forma, precisa ser reparado. Diz o Maharal, da mesma forma, quanto à profanação do nome de Hashem. Outros pecados que a pessoa faz contra Deus é uma coisa que é entre ele e Deus. Então ele pode fazer tshuva, ele pode de alguma forma consertar a falha que ele cometeu. Mas uma pessoa que fez Hilul Hashem, profanação do nome de Hashem, não adianta, ele não tem como reparar isso. Ele causou um dano para Hashem, como se fosse. Ele prejudicou o nome de Hashem, a reputação de Hashem, e não tem volta. Quem viu ele fazer aquilo, ficou com uma imagem denegrida de Hashem, ou da Torá, e não tem como voltar, não tem como consertar. Ele fez tshuva, ele nunca mais vai fazer isso, ele pensou muito bem sobre isso, ele pede perdão para Hashem, está tudo maravilhoso. Mas e o prejuízo que tem por aí? Todo mundo que viu. Isso não tem como reparar. E por isso que a Mishnah fala tanto sem que... Tanto inconsciente como consciente. É a mesma, mesmo nível de gravidade. Porque não faz diferença se ele fez consciente. Tudo bem, é pior, porque ele fez com consciência. Mas se ele fez inconscientemente, também ele causou um dano, ele causou uma imagem de Hashem ruim, que não tem volta. Por isso diz o Maharal, que de fato a Mishnah está comparando uma coisa com a outra, e sem consciência e com consciência é a mesma coisa. Nossa Mishnah, nós vimos antes que é tão grave Hilul Hashem que o tratado de Yuma Gemara diz que não tem perdão em vida. Outros pecados, só faz tshuva, tem Yom Kippur, às vezes precisa também passar por algum tipo de pena, às vezes a pessoa precisa passar por algum sofrimento, o que for, ele vai ser perdoado. Chilul Hashem, profanação no nome de Hashem, nada dessas coisas limpa o pecado. Eles ajudam no processo, mas o que de fato vai ajudar e vai perdoar ele é só quando ele falecer. Aí o pessoal vai perguntar, mas Shlomo HaMelech já diz em Eclesiastes, Ein tzadik ba'aretz asher yaseh tov velo yecheta. Não tem um tzadik na terra que faz bem e não peca. Todos nós temos falhas. Não tem como escapar. Somos humanos. Shlomo, Moshe Rabbeinu. Também teve as suas falhas. Todos nós temos as nossas falhas. Obviamente que não dá para comparar uma falha de Moshe Rabbeinu para nós. É uma mitzvah. Para ele era uma falha. Mas, de qualquer forma, ninguém escapa. Então você vai perguntar. Vai. Vamos dizer até que a pessoa escapa de fazer profanação do nome de Hashem propositalmente. Mas sem consciência, quem pode garantir? Quase impossível que alguém na vida não vai causar. Porque a pessoa fez uma ação que eventualmente não ia gerar nada, mas gerou. Não é uma coisa errada, como nós já vimos nos exemplos lá na Gumará. Se uma pessoa importante pega fiado, etc. Então, dificilmente uma pessoa escapa desse pecado. E aí, então, será que todos nós estamos sujeitos a ficar com um pecado desses e não conseguir perdoar? Não conseguir perdão por esse pecado? Também no Yonah, no seu livro Sha'arei Tshuva, Portões de Tshuva, analisa lá várias formas de ser perdoado por diversos pecados. E ele menciona Chilul Hashem, profanação do nome de Hashem, e ele fala lá o que nós vimos aqui na nossa Mishnah. Ele diz que tem um pecado que não tem como consertar, não tem como limpar até que a pessoa faleça. E aí a morte é que vai separar a pessoa desse pecado. Ele dá um exemplo lá. Igual existem nos livros doenças que acompanham a pessoa até o último dia da vida. Não tem o que fazer. Chilul Hashem é assim. A falação do nome de Hashem acompanha a pessoa até o final da vida. Mas, diz Rabbeinu Yonah na continuação, mas essa doença, Chilul Hashem, essa doença, mesmo que não tenha um remédio, tem uma cura, uma prescrição de cura, mas se Hashem ajudar essa pessoa e ele vai santificar a Torá de Hashem perante as pessoas e vai informar as pessoas o poder de Hashem, o esplendor de Hashem, a honra de Hashem, então o pecado dele vai poder ser consertado. Rabbeinu Yonah continua explicando. Uma vez que o pecado que ele fez foi profanar o nome de Hashem, o nome de Hashem está agora denegrido no mundo, a forma de tentar consertar isso é santificar o nome de Hashem. Kiddush Hashem. Santificar o nome de Hashem. É verdade que nem sempre a pessoa vai conseguir consertar no lugar onde ele estragou. Ele fez uma ação. Ele fez essa ação num lugar. Agora, para consertar, ele vai fazer um outro tipo de ação. E eventualmente até em outro lugar. Mas Hashem, que Hesed, Hashem é bondoso, tem compaixão, ele vai levar em consideração, por mais que ele sujou o nome de Hashem em algum lugar, mas já que ele está limpando e ele está santificando o nome de Hashem em algum lugar, isso já vai ser suficiente e Hashem vai perdoar pelo pecado que ele fez. Então, isso significa que a dica que nós temos para a nossa vida, uma vez que nós sabemos que impossível, ou quase impossível, alguém escapar de Hilul Hashem, então nós temos que nos ocupar na nossa vida bastante, nos dedicarmos para Kiddush Hashem, para santificar o nome de Hashem. Ensina a Torá em algum lugar, faz mitzvot em público, mostra para as pessoas como deve se comportar. Se você faz isso, você vai acabar fazendo Kiddush Hashem. Ou mais ainda, vamos seguir o que a Gemara falou. A Gemara tinha falado uma serra de uma, o que é Kiddush Hashem? Uma pessoa que estuda a Torá. Vamos repetir? Shehe Kore Veshoné. Ele vai estudar. Ele vai se dedicar no estudo da Torá. Torá, Mishnah. Shamesh Talmidei Chachamim. Vai servir os sábios. Vai aprender Gemara, Halakha. Vehem Masao Matano Benachat Im Abriot. E as negociações e a forma que ele vai lidar com as pessoas vai ser de forma agradável. De forma educada. O que as pessoas dizem quando vem uma pessoa dessas? Bem-aventurado é o pai dele que ensinou a Torá. Bem-aventurado é o mestre dele que ensinou a Torá. Vejam como os atos dele são bonitos, agradáveis. Como as ações dele são boas, corretas. Aqui fica, para fechar a Mishnah, aqui fica essa dica. Uma vez que é tão grave Hilul Hashem, uma vez que é tão difícil de se preocupar para nunca chegar a pecar com isso, e pode acontecer no dia a dia sem a pessoa perceber, então se é assim, nós temos uma dica para nos ocuparmos de Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem, mostrar para as pessoas qual é a conduta que um Erli Hayid, um verdadeiro judeu, deve ter. E dessa forma a pessoa vai santificar o nome de Hashem, demonstrando qual o caminho que Hashem quer de todos nós, qual o caminho que Hashem nos ensina na sua sagrada Torá.